de entrega do título de cidadão garcense ao senhor Robert Trovão Costa. Neste momento, farei então a composição da mesa. Convido então, neste momento, as seguintes autoridades para comporem a mesa. O senhor, representando o senhor prefeito, senhor Cassiano Pellegrini, queira ocupar o seu lugar à mesa. Senhor João Galhardo, presidente da ASIG. O senhor Odinei Leite de Lima, primeiro sargento do tiro de guerra, 0214. Pode sentar perto de você. Convido também o presidente do Rotary Clube de Garça, senhor Enéas Pinto de Carvalho. Convido também o senhor Carlos Eduardo Bukvic, presidente também do Lions Clube de Garça. E quero, neste momento, saudar as demais autoridades aqui presentes e declará-las como parte integrante da mesa diretora. E, neste momento, eu quero convidar o meu amigo, companheiro, vereador Marcão do Basquete, para conduzir o nosso homenageado até a mesa principal, o Robert Trovão Costa. Agora nós vamos ficar em pé, todos de pé, que nós teremos o prazer de ouvir a execução do hino nacional e, na sequência, do hino à Garça pela corporação, né? Como é que fala? Corporação Musical Garça, por favor. Música. Podemos sentar. Quero agradecer a Corporação Musical de Garça, que gentilmente abrilhantaram nossa sessão com a execução dos hinos. Eu sei que mais tarde teremos também mais apresentação, né? Tá bom. Vamos dar continuidade. Eu convido o vereador Rafael José Frabetti para fazer o uso da palavra como orador oficial desta casa.
Senhora presidente Janete Conessa, todos aqui os meus amigos que compõem a mesa, falo aqui em nome do nosso colega vereador Silvio Ruela, que oferece essa homenagem, esse título ao nosso grande amigo Robert Trovão Costa. Infelizmente ele não pôde estar presente por motivos profissionais, então, com a licença dele, inicio meu pronunciamento, agradecendo a todos os presentes, sintam-se à vontade. Eu pedi para o sargento me mandar o currículo dele, 276 páginas, então são 4 horas mais ou menos que eu vou falar aqui na tribuna. Brincadeira, eu resumi para 39 páginas, então são só 45 minutos. É brincadeira de novo, não vou tomar 45 minutos do tempo de vocês, não. Bom, dentro desse currículo nós temos aqui o histórico do nosso amigo sargento, que iniciou incorporando as fileiras da Força Aérea Brasileira, FAB, incluído no estado efetivo do Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no município de Alcântara, no estado de Maranhão, no dia 8 de agosto de 1994. Ali foi o início de tudo. Foi excluído e desligado do efetivo do Centro de Lançamento de Alcântara, em 2 de fevereiro de 98, por ter sido matriculado no curso de formação de sargentos já no Exército Brasileiro, localizado no município de Três Corações, já no estado de Minas Gerais. O referido militar foi promovido à graduação de terceiro sargento de carreira do Exército a contar de 27 de novembro de 1998 e qualificado na QMS Infantaria, sendo classificado no 17º Batalhão da Fronteira, localizado no município de Corumbá, novamente em Mato Grosso. Apresentou-se pronto na referida organização militar no dia 30 de dezembro de 1998, exerceu as seguintes funções: comandante de grupo, comandante de pelotão e furriel, permanecendo pronto até 31 de dezembro de 2001, data em que foi desligado. Em 4 de setembro de 2001, publicou na sua transferência para o 50º Batalhão da Infantaria de Selva, localizado no município de Imperatriz, aí já no Maranhão. Apresentou-se pronto no 50º Batalhão de Infantaria de Selva no dia 31 de janeiro de 2002. Exerceu as seguintes funções: comandante de grupo e auxiliar da seção de fiscalização de produtos controlados. No dia 7 de julho de 2004, o referido militar foi reclassificado do comportamento ótimo para excepcional por ter completado mais de 9 anos de serviço. No dia 8 de agosto de 2004, referido militar adquiriu a condição de estabilidade, passando a servir independentemente de reengajamento, por completar mais de 10 anos de efetivo serviço ao Exército Brasileiro. Em 7 de julho de 2005, publicou sua transferência para a 2ª Companhia da Fronteira, localizada no município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso novamente. Mato Grosso do Sul, perdão. Foi desligado da 50º Batalhão de Infantaria de Selva no dia 1 de fevereiro de 2006. Apresentou-se pronto na guarnição de Porto Murtinho no dia 24 de fevereiro de 2006. Exerceu as seguintes funções: sargento de munição, diretor de patrimônio do Grêmio, de subtenentes e sargento do Porto Murtinho, auxiliar da terceira seção e comandante do pelotão. Casou-se com a senhora Lidiana Costa de Souza Trovão em 14 de agosto de 2006. Foi condecorado com a medalha de serviço amazônico com passador de bronze pelos relevantes serviços prestados em organizações militares da área da Amazônia. Foi promovido a graduação de segundo sargento por antiguidade a contar de 1º de dezembro de 2006. No dia 10 de abril de 2007, foi relacionado para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, 2007-2008. No dia 4 de julho de 2007, foi matriculado no curso de treinamento de capacitação de estágio de análise e melhoria de processos, concluído em 22 de agosto de 2007. Foi designado para a matrícula no curso de aperfeiçoamento de sargentos, primeiro turno, 2008-2009. No dia 26 de agosto de 2008, concluído o referido curso em 22 de dezembro de 2009. Foi excluído do estado efetivo incluído no número de adido por motivo de sua transferência para o 50º Batalhão de Infantaria de Selva, novamente, a contar de 3 de agosto de 2009. No dia 16 de dezembro de 2009, o referido militar foi excluído e desligado da 2ª Companhia de Fronteira. Foi condecorado com a medalha de corpo de tropa com passador de bronze pelos relevantes serviços prestados em organizações militares, por mais 10 anos de efetivos serviços prestados. Apresentou-se novamente pronto no 50º Batalhão de Infantaria da Selva, no dia 18 de janeiro de 2010. Exerceu as seguintes funções: auxiliar de secretário e auxiliar de segunda seção. No dia 20 de julho de 2011, nasceu sua filha, Lara Costa de Souza Trovão. No dia 2 de julho de 2013, o referido militar foi pré-selecionado para compor o 20º Brabat, Batalhão Brasileiro do Haiti, a fim de participar da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, prevista para o segundo semestre de 2014. Apresentou-se no quartel de Batalhão de Infantaria de Força de Paz, na 4ª Companhia de Fuzileiros, de Porto Príncipe, Haiti. Em 4 de junho de 2014, fazendo parte do, eu não sei falar o nome aqui, sargento, Minustah, foi promovido a graduação de primeiro sargento por merecimento a contar de 1º de janeiro de 2014. Em 7 de agosto de 2014, publicou sua transferência para a Companhia de Comando da 10ª Região Militar, localizada no município de Fortaleza, agora no estado de Ceará. No dia 22 de outubro de 2014, foi condecorado com a Medalha das Nações Unidas como reconhecimento aos serviços prestados junto à Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. No dia 15 de novembro de 2014, foi desligado da Missão de Paz e retornou ao Brasil. Apresentou-se pronto para o serviço na Companhia do Comando da 10ª Região Militar no dia 13 de fevereiro de 2015. Exerceu as seguintes funções: comandante de pelotão e encarregado de material. No dia 26 de junho de 2017, o referido militar foi desligado por necessidade do serviço ex officio para o cargo de instrutor-chefe do tiro de guerra para o biênio 2018-2019, sendo agraciado com o TG-02014, localizado no município de Garça, estado de São Paulo. No dia 9 de novembro de 2017, o referido militar foi desligado do número de adido à companhia de comando da 10ª Região Militar, por motivo de sua transferência para o TG-02014. Apresentou-se pronto no TG-02014 no dia 29 de novembro de 2017, permanecendo no comando do TG por 2 anos, sendo desligado dia 9 de janeiro de 2020. Atualmente, encontra-se na situação de não apresentado no Batalhão de Apoio às Operações Especiais, localizado no município de Goiânia, agora no estado de Goiás, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira. Sargento, coube a mim a missão de ser o orador deste evento. Tenho certeza que o vereador Silvio gostaria de estar aqui, Mas também não posso deixar de dizer que eu estou feliz. Não que ele esteja lá, mas que seja eu o orador. Tivemos aí um ótimo contato nesse período que esteve em nosso município. Pude presenciar as suas ações, execuções, planejamentos, muitas vezes de perto. E a sensação que o sargento nos traz e que nos deixa é de que construiu um belo trabalho, deixando assim para o seu sucessor uma missão ainda mais dura de dar continuidade a ele. Mas com toda a sua humildade, sempre e em todo momento que nós conversávamos, o senhor sempre disse que o seu sucessor seria ainda melhor e que é dessas situações que o senhor viveu tantas vezes que nós vimos aqui, que eu fiz questão de citar os estados que ele passou, que não foram poucos, para falar um pouco da gratidão que eu, como brasileiro, tenho pelo serviço que o sargento prestou. Os norte-americanos costumam tratar seus militares como heróis. E não pense que é diferente aqui no nosso município. Para mim, posso falar principalmente que, olhando todo esse currículo, todo esse tempo que o senhor e a sua família dedicou ao nosso país, o senhor é um super-herói. Nós, às vezes, vivemos numa zona de conforto, onde mudar de casa, quarto ou de carro, às vezes, causa um transtorno, uma falta de costume. Agora vocês parem e pensem o que é a vida do militar, como a de nossos amigos que aqui estão compondo a mesa, de viajar tanto, de se deslocar, de ter que recriar vínculos, amizades. Pensem como a doação do militar é custosa para a própria vida e para a vida da família. Só das datas que eu acompanho aqui do nascimento da sua filha, ela já viajou 3 vezes mais do que eu. E a gente sabe que às vezes nem é da vontade da criança de deixar a escolinha que fez amizades, os amiguinhos, da esposa que acaba criando um vínculo com parentes, vizinhos que são próximos, amigos. Mas já com a certeza de que uma hora vai ter que ir para um outro lugar. Eu faço e peço também que façam essa reflexão, para que assim a gente possa dar o devido respeito a esses profissionais que doam, dedicam a sua vida para trabalhar em prol do nosso país. Sargento, eu gostaria agora que o senhor fizesse uma reflexão, que eu sempre trato nessa tribuna desse formato, que olhe para trás e veja o tanto de vidas que o senhor tocou. Ou olhe para frente, que temos algumas aqui, todos que estão aqui. Aonde o sargento passou, ele tocou vidas. Estive em uma homenagem com um atirador, recentemente nessa Câmara Municipal, e o pai dele me disse que tinha muito orgulho do filho e descoberto esse orgulho do filho porque o senhor fez ele descobrir. E aqui nas suas palavras você disse que o menino tinha condição, capacidade e perfil de militar. E quando o sargento falou isso, eu estava olhando para o pai, os olhos dele encheram de lágrima, porque eu acho que é o que todo pai gostaria que um filho fizesse. Eu gostaria que meu filho tivesse essa carreira, mesmo sabendo que é dolorosa também. Mas que nós dependemos e somos formados por essas situações de nossas vidas, de termos que escolher, nos dedicar ao que escolhemos, e que também saber que a sua missão aqui, não aqui em Garça, aqui na Terra, está sendo muito bem feita. Pessoa de caráter, idônea, amiga. E vou contar um segredo para vocês. É o nerd da sala da faculdade. Matemática não tem boca. Quando ele senta na prova lá, todo mundo... Ele senta, tem 7 cadeiras em volta dele e a sala vazia do outro lado. Não que vá colar, né, sargento? Mas vai que dá para dar uma olhadinha. Então, tudo que o sargento se dedicou a fazer, fez com muito carinho e com muita vontade. Exemplo disso, nossos amigos aqui, os eternos atiradores, nosso amigo Enéas, conseguiu atrair novamente essas pessoas que às vezes já tinham até deixado passar essa lembrança do tiro de guerra. Mas com o sargento vocês reviveram aquele momento, reviveram os amigos, fizeram churrascos, encontraram pessoas que não encontravam há muito tempo. Reparem na função social que o sargento desenvolveu em nossa cidade. Isso é impressionante. Então, repito, olhe para trás e olhe para frente com muito orgulho de tudo que fez. A gente costuma dar a importância aos nossos super-heróis que não existem e acabamos esquecendo dos super-heróis reais, de carne e osso. E aqui nós temos um do nosso lado, e é com grande prazer que nós estamos homenageando aqui. Essa situação, essa condição, essa oportunidade que eu, Rafael, estou tendo, juntamente com a vereadora Janete, com o vereador Silvio, com o vereador Marcão e todos os vereadores, de estar homenageando o senhor, essa é uma das coisas mais prazerosas que nós temos aqui na Câmara Municipal. Sempre falo, esse é o maior título que uma Câmara Municipal pode conceder a uma pessoa. E mesmo assim, ainda é pequeno, por tanto que o senhor fez por nós. Muito obrigado e me desculpe por ter alongado.
Quero aproveitar esse momento com a chegada do nosso prefeito João Carlos dos Santos, que estava num outro compromisso no SAAI, depois ele explica, que venha também compor a mesa e já aproveita, senhor prefeito, e já eu te concedo a palavra para falar um pouco para o nosso homenageado de hoje. Nem senta. Ah, vai direto.
Muito bom. Muito boa noite a todos. É uma alegria poder partilhar deste momento, desta merecida homenagem promovida pela Câmara Municipal de Garça, e em especial para uma pessoa muito querida como o Trovão. Eu gostaria só de justificar, viu, Trovão, nós tínhamos um compromisso com o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, e por uma questão de agenda acabou atrasando um pouquinho. Peço desculpas aí pelo meu atraso. mas é importante que nós estamos aqui hoje para celebrar esse evento, né? E reconhecer, sem dúvida alguma, aquelas pessoas que passaram por Garça e que deixaram a sua marca, que promoveram uma interferência, uma influência e que nos proporcionaram a oportunidade de se desenvolver. Eu estou diretor do Tiro de Guerra enquanto prefeito, tenho a responsabilidade, enquanto prefeito, de dar as condições necessárias ao Exército para que possa desenvolver as suas obrigações no sentido do serviço militar a todos os nossos jovens. Mas o que é importante dizer que vocês do Exército, além do exemplo, da motivação, do carisma, que é uma coisa própria, não só do Trovão, mas do Odinei, que está aqui há pouco tempo com a gente sabe da dedicação, da fidelidade a esta farda, ao compromisso que vocês têm com a pátria e o carinho com que vocês lidam com as suas obrigações. E a gente pode observar que, em especial, o Trovão introduziu uma nova cultura, uma nova visão da sociedade em relação ao papel do Exército. Além das suas obrigações constitucionais, das suas obrigações de militar, né, que tem que ser desempenhada, você conseguiu aqui em Garça promover na comunidade um outro sentimento. O sentimento que o Exército, através dos momentos em que saiu, já falei isso para você, não é saiu dos seus muros, mas saiu dos seus alambrados, saiu das suas obrigações que são impostas pela Constituição e a obrigação do militar, mas também saiu do seu espaço, da sua zona de conforto e começou a ter uma atividade mais próxima da sociedade e que todos nós temos que reconhecer, que cativou, que incentivou, não só na questão do serviço militar obrigatório, mas os programas, os projetos que juntos pudemos desenvolver nesse período. O caso do soldado Emirim, os eternos atiradores, os nossos desfiles cívicos que nós conseguimos resgatar, coisas que estavam um pouco distantes dos nossos hábitos diários. Você incentivando, né, a Corporação Musical Garça, que está aí e de alguma forma dando a sua contribuição nesse resgate. Então você, além das suas atividades de obrigação, também incentivou essa comunidade, também incentivou essa sociedade. Quantos dos jovens que optaram a ser voluntários na hora de se inscrever no serviço obrigatório, não foi à toa. Eles se sentiram atraídos, eles se sentiram motivados, né? E nós sabemos muito bem que o jovem, no momento do alistamento e de fazer o serviço militar, se fosse para fazer uma fila, todo mundo queria correr para o fim da fila. É assim, não é? E a gente observa que os nossos jovens, nesses últimos anos, que optaram por ser voluntários e que foram à frente da fila. Não foi à toa. Foi pelo carisma do Exército, mas em especial por aquilo que você ofertou enquanto cidadão, enquanto pessoa, que contribuiu para que esses jovens tomassem a iniciativa de serem voluntários, né? E tenho certeza que o Odinei está colhendo uma turma aí esse ano, também com um número significativo de voluntários, de pessoas que querem participar, porque viram na atividade algo diferente, que não é só o serviço militar, né? Algo que os cativa, que cria a oportunidade. E nós pudemos observar nesses anos que você esteve aqui na nossa convivência, o teu esforço, a tua dedicação, o seu carinho com fundo social, né? Quantas vezes chamados junto com os atiradores deram uma contribuição para o fundo social, para as atividades que a patrulha desenvolveu, que a atividade que a prefeitura desenvolveu dentro de todas as secretarias, sempre que chamados, vocês orientando esses jovens. E eu observo a primeira vez que eu vi uma cerimônia de hasteamento de bandeira, e que você não estava presente, mas os seus comandados foram lá e deram um show te representando. E eu elogiei esses meninos, que muitos deles estão aqui hoje, eu já não reconheço direito sem farda, tão barbudo, cabeludo, né? Mas eu sei que muitos deles estiveram lá, mesmo sobre a ausência do seu comando, esses meninos estiveram lá e fizeram de alguma forma, toda a inspiração, toda a vontade, o treinamento, a capacitação, a gente vê como que isso transforma os homens, transforma as pessoas. Então, eu acho que foi muito oportuna a iniciativa do vereador Silvio, no sentido de ofertar, dos vereadores que aprovaram esse título. Para nós garcenses, tenho certeza, para os eternos atiradores que estão aqui representados pelo Enéas, pela sociedade, um grande parceiro que o João representa aqui, a SIG, que é parceira nos nossos projetos, né, também reconhece o teu esforço e empenho. Então fica o nosso muito obrigado a você, a nossa gratidão pelo seu trabalho, o reconhecimento, além do título, você sabe muito bem que todos nós que sempre estivermos próximos de você, acompanhando, você sabe que tem uma gratidão imensa de uma grande parcela dessa sociedade. Então, a gente deseja, nessa nova empreitada, nesse novo desafio que você tem na sua carreira, né, profissional, pela frente, que você tenha muito sucesso, que você possa realmente realizar aquilo que você se propôs a fazer, junto com a família. Né? Eu já vi a Lara ali, já mostrei a língua para ela, a hora que cheguei. Então, eu desejo que você tenha muito sucesso junto com a sua família, que você possa desenvolver tudo aquilo. E saiba que aqui em Garça você sempre será lembrado. Né? Como o sargento que veio, cativou a todos, cativou uma sociedade, cativou esses jovens que participaram, os soldados mirins, os eternos atiradores, né? Que no último desfile, não só no último, mas nos anteriores, mas no último desfile, a gente pôde ver todo o seu empenho, seu esforço e o carinho dos eternos atiradores. Isso não é à toa, é uma coisa que é uma característica sua. Mas isso também é bom, que você deixou um grande legado, mas deixou uma grande responsabilidade para o Odinei. Né? É uma grande responsabilidade do dever da continuidade. Né? Então, isso aumenta o seu fardo, né, Odinei? E saiba que mesmo você não estando aqui, deixando, a gente, enquanto gestores, estando prefeito, nós sempre vamos estar apoiando, sempre estamos abertos a atender as demandas, não só dos nossos jovens, mas a demanda do Exército Brasileiro. E que não só o Exército Brasileiro tenha pessoas como vocês, mas que vocês possam transferir, contaminar positivamente a sociedade, a juventude, dentro do desempenho da função de vocês. E que nessa nova missão, que talvez você não vai estar mais se relacionando com os jovens, vai estar em outra área de trabalho do Exército, que você tenha um sucesso, mas que também você possa utilizar dos melhores dos seus dons para transformar também aquele ambiente. Então fica o nosso muito obrigado de todos nós garcenses, viu? E que você possa realmente fazer tudo aquilo que você deseja e tenha sucesso. Obrigado.
Bem, dando continuidade, eu convido o presidente da ASSIG, senhor João Galhardo, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu costumo dizer que, por onde eu passo, que estar à frente da Associação Comercial tem sido uma honra, um privilégio. É um prestígio muito grande a gente estar representando uma entidade tão conceituada assim e que faz que a gente participe de momentos tão importantes e especiais como esse que nós estamos vivendo hoje aqui, participando de uma homenagem de uma pessoa que em pouco tempo fez muito por Garça e a associação me deu, através de estar à frente, um grande amigo. A gente ouvindo agora o seu currículo, a gente consegue começar a entender a sua preocupação além do que é o obrigado fazer. Então a gente entende que além dos 18 anos dos garotos que você trabalha, você se preocupa com os familiares dele, ao mesmo tempo com os atiradores mirins e os seus familiares. Então a gente vê que isso já vem ao longo dos anos, fazendo essa preocupação além do que já é o obrigatório. E esses últimos 2 anos coincidiu com a gente estar à frente da associação comercial e o pensamento nosso também era sair um pouco do nosso tradicional, voltado só para o comércio, e também fazer mais pela nossa sociedade. O Enéas fez parte dessa diretoria, o Fábio, que é o nosso gerente que está aqui também, ele é o responsável pela gestão e que faz com que a associação tenha condições de ir além do seu tradicional. Eu lembro quando, numa reunião, o sargento foi lá para pedir o apoio pro projeto do Atirador Mirim. Ele já tinha o projeto aprovado e o apoio da prefeitura, mas para sair um projeto do jeito que ele queria, ele precisava do apoio da associação para sair como foi os últimos 2 anos. Então, eu agradeço por ter feito esse convite e a gente ter, juntamente com ele, ter plantado uma semente em 100, praticamente 100 garotos que vão ser responsáveis pelo futuro da nossa cidade. Nos aproximou da banda também, onde nós colaboramos também em parcerias com a confecção dos uniformes. Fez também a realização dos 2 Garça Running, que foi 2 corridas que nós organizamos em Garça, que era o tiro de guerra, Corpo de Bombeiro e associação. Então todo esse trabalho social que foi implantado, nós vamos dar sequência nisso aí. Já estou sabendo que o sargento Odinei já está rodeando a associação comercial, então a gente ainda vamos sentar e vamos dar sequência em todo esse trabalho que foi plantado e que vale a pena dar sequência. Tem alguns ditados assim brasileiros, que eu estava aqui pensando, que alguns ditados no Brasil que funcionam e que tudo que é bom dura pouco, mas o legado deixado, a semente plantada, com certeza nós vamos tocar em frente, que em pouco tempo, com a sua passagem aqui, o legado foi muito grande para a nossa cidade. Então, em nome da Associação Comercial, dos seus diretores, do Conselho Deliberativo, eu gostaria de agradecer por ter nos convidado para fazer parte dos seus projetos e te parabenizar também por mais este prêmio, esse título que você vem recebendo hoje. Muito obrigado.
Concedo a palavra agora ao primeiro sargento do tiro de guerra 0214, Odinei Leite de Lima.
Boa noite a todos. Falar do sargento Trovão, né? Como já os que me antecederam, já me deixou uma responsabilidade muito grande. O nosso amigo e companheiro Trovão, a minha nomeação para cá, para Garça, me deu uma certa preocupação, porque nós sabemos que o histórico dos tiros de guerra pelo Brasil afora ultimamente não está tendo aquele valor devido que deveria ter. E a nossa recepção aqui, o nosso amigo, foi das melhores possíveis. Quando eu cheguei e vi esse tiro de guerra, o jeito que estava, a condução desse tiro de guerra chegou, que o sargento Trovão pegou, e do jeito que ele me entregou, eu só posso, assim como sempre eu digo, falo, sou um abençoado, né? Sou um abençoado por ter encontrado o Trovão. Não o conhecia, apesar de nós termos um traçado muito, muito parecido, né? Passou por Porto Murtinho, eu passei por Porto Murtinho também, passou por Corumbá, eu também passei por Corumbá. Eu vou no traço dele, mas para Goiânia eu quero não, tá? Fica lá. Veio para cá, eu vim também, então, mas até então não tinha conhecido o nosso amigo. E agora, nesse pouco que eu estou no tiro de guerra, nesses 2, 3 meses, estou podendo confirmar aquilo que eu já tinha observado, né? Desde julho, quando saiu a nossa minha designação, e nós começamos assim, num primeiro momento, e a gente observa isso, que o nosso amigo, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, prefeito, né, nosso amigo da mesa, porque quando saiu a minha nomeação, No mesmo dia, ele me mandou um e-mail, já se prontificando, se colocando à disposição e já realmente fazendo aquela passagem de função, coisa que eu não imaginava. Quando cheguei aqui, vi, e como, né, o nosso amigo vereador, o João, nosso querido prefeito, passou, né, a responsabilidade ficou muito maior. Porque tudo que eu tinha em mente, né, Trovão, como eu já comentei contigo, quero colocar uma banda, já tem a banda. Vamos fazer projeto com criança, já tem um projeto. Né, vamos arrumar a casa já está arrumada. Eu falei, poxa, agora a responsabilidade é tocar o barco, né? Conduzir o barco que já está muito bem conduzido. Parabéns, essa homenagem para você, Trovão. Ela é digna do trabalho excepcional que você fez aqui em Garça. É o mérito, é o teu reconhecimento desses 2 anos que você passou aqui e certeza, meu amigo, nesses 2 meses que eu estou aqui eu já pude observar o quanto você é querido aqui. O quanto é jovens, crianças, né, de meia idade, muitas vezes, como nosso querido aqui, Eterno Atirador, né, o mais antigo, né, o nosso veterano de guerra aqui, olha lá, o seu amado, né, o quanto que ele e aquelas criancinhas de 6 anos te amam. Né, parabéns por isso. Não vai ser fácil para mim. Né, eu peguei, ao mesmo tempo, uma missão boa de conduzir, mas de extrema responsabilidade de manter, e daqui 2 anos, se Deus quiser, passar para o próximo, né? No mínimo, do jeito que você me entregou. Isso eu já te falei no dia que nós nos encontramos pela primeira vez, que você pode ficar tranquilo, que no mínimo, como você me entregou, se Deus quiser, eu vou estar passando, e o nosso tiro de guerra vai continuar do lugar que ele nunca devia ter saído, né? Esse ano ele vai completar os 75 anos de idade, né, de fundação, um tiro de guerra tradicional, talvez muitos não saibam, mas um tiro de guerra tradicional no estado de São Paulo e no Brasil. Poucos tiros de guerra têm um tempo maior que o nosso, muito poucos. E esse ano ele completa 75 anos e a gente percebeu que ele se perdeu na história. Ele se perdeu e um pouco pior, ele entrou numa história negativa, que não deveria nunca ter entrado. E o Trovão, ele conseguiu, né, trazer ele de novo para dentro da sociedade de Garça, trazer de novo para ser observado e visto. E como bem relatado aqui pelo nosso prefeito, né, temos um número muito bom de voluntários. Não conseguimos preencher, infelizmente, não conseguimos preencher os 50 voluntários, mas um número muito bom e que é fruto e mérito do seu trabalho. Okay? Então sinta-se honrado, está saindo aqui, cabeça erguida, levantado, e o teu tiro de guerra, né, continua sendo seu. É a tua casa. Sempre que você quiser estar aqui, eu estou lá de portas abertas, não precisa nem avisar, é só chegar e entrar. Né? Assim como, ainda mais agora, com o título de cidadão garcense. Então não é mais só o tiro de guerra, Garça também é tua. Tá? Parabéns, meu amigo. E nós... Deixa para você, Enéas. Vou deixar para o Enéas, tá bom? Deixar para ele. Um forte abraço, meu amigo. Sucesso lá em Goiânia. Sei que você vai tirar de letra, tá bom? Mas eu acho que já está um pouco comandos... Continua, tô vendo aqui um dia nós vemos nosso amigo Comandos FAE, né? Perfil tem, só querer, né? Um forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado.
Dando sequência, então, eu convido o presidente do Rotary Clube de Garça, o senhor Enéas Pinto de Carvalho.
Bom, boa noite, prefeito, Sargento Odinei, Cassiano, vice-prefeito, João, presidente da SIG, Janete, meu camarada, boa noite, Bukivik, meu camarada, meu amigo, longa data aqui, 2 anos muito, muito intenso que eu e o Sargento Trovão vivemos aqui. E nossa amizade começou numa noite no Rotary, que o Antônio Carlos, nosso companheiro, levou lá. E a partir desse dia, nós batemos certinho. Você gosta de ação, nós também temos ação. Agora falando em nome dos Eternos Atiradores, tá? Inesquecível, todas as que nós fizemos, os desfiles que nós fizemos, os ensaios, ali na Vila Manolo, todos vocês se lembram? Ali o pessoal no bar do Dito parava para ver a gente passar ali no bar do Dito. E ali era um bar, era apenas um ensaio. E o ensaio com 50 pessoas. E como foi dito, realmente resgatou na gente aqui, o seu amado está aí, ó, com 80 anos, né, seu amado? Resgatou a cidadania na gente. Então, muita gente não se via, não se encontrava mais. E lá a gente parecia jovens de 18 anos. Então, foi muito legal. As viagens que a gente fez para Bauru, indo na casa do Marcelo lá, vendo os caminhões dele, trazendo para cá. O churrasco que a gente fez, os Eternos Atiradores. O bandeirão, lembra do bandeirão, sargento? Então foi realmente, ó, foi um negócio incrível esses 2 anos aí, tá? Nós, Eternos Atiradores aí, somos eternamente gratos, tá? Foi muito emocionante ver o pessoal, ver o Zé 14, Elisaldo, seu amado, Odair Krugner, todo mundo desfilando, o vereador Parente, que infelizmente não está também, é um eterno atirador, o João desfilou, Fábio Dias que está aí, todos desfilando, tá? Resgatou aquele civismo, o amor pela pátria que a gente tem. No começo, teve gente que riu da gente, mas depois que viu todos nós desfilando, bateu uma inveja naqueles que não desfilaram, porque foi lindo. No primeiro desfile, nós desfilamos com 188 pessoas. Todos eternos atiradores. Ali o mais velho desfilando era o Zé 14. Trouxemos, através do sargento, lógico, um colecionador de Bauru, Marcelo. Trouxemos dois caminhões, 3 jipes. O Romildo aqui também com o jipe. Realmente foi inesquecível. E é um negócio que, para mim, vai ficar marcado. E eu aqui, até em nome dos Eternos Atiradores, quem está aí, a gente só pode te prometer uma coisa, sargento. Antes de você ir embora, eu já tinha te falado. Eu tenho certeza que a gente não vai deixar morrer esse grupo, concordam? Sim, nós não vamos deixar morrer esse grupo dos Eternos Atiradores. Porque isso aí uniu a gente. A gente até pensou em montar uma associação mesmo, legalizada, tudo certinho, mas acabou sendo um pouco difícil. Mas esse grupo não vai morrer. Nós fizemos camisetas, nós fizemos já campanhas, e você foi quem nos incentivou a isso aí. Você abriu as portas, como o prefeito falou, você abriu os alambrados do quartel, do tiro de guerra para a gente. E isso aí você não sabe o ânimo que você deu para a gente. Então foi totalmente diferente. Então, sargento, eu agradeço muito a amizade que eu tive particular com você, a sua esposa Lidiana, a sua filha Lara, a minha esposa também, teve um contato muito grande com vocês, com a sua família, que acabou virando a minha família também, tá? A gente teve um contato muito grande, gosto muito de vocês, a gente ter um carinho diferente, tá? Tantas coisas que nós passamos juntos, tantas ações. E o que você fez pelo atirador da Silva lá, eu acompanhei de perto, tá? Então, seu coração é enorme. Torço muito pelo seu sucesso em Goiânia, você sabe disso. E nós, eternos atiradores, eu gostaria que todos os eternos atiradores estivessem aí, se possível ficassem de pé. E eu gostaria, Fabiano, até para encerrar a nossa fala, mas eu gostaria de encerrar a nossa fala, tudo. Parabéns, sargento, mas eu gostaria de fazer uma homenagem aqui para o sargento Trovão, a turma dos eternos atiradores. Aí, Fabiano.
Bem, dando continuidade, eu convido o vereador Marcão do Basquete para fazer uso da palavra.
Senhora Presidente Janete Conessa, em nome da senhora, eu cumprimento os demais integrantes da mesa, em especial o chefe do executivo, o senhor João Carlos dos Santos, o vice-prefeito Cassiano, representantes dos clubes de serviço, os militares aqui presentes, em especial o sargento Robert Trovão Costa. E eu gostaria também de parabenizar e muito a presença da Corporação Musical Garça, tá? Que está resgatando uma grande tradição aqui na cidade. Parabéns a todos vocês músicos que se fazem presente aqui hoje. O pessoal que já participou aí do tiro de guerra, os eternos atiradores, familiares. Eu vejo ali meu amigo particular, o Marcão Ribeiro, com a esposa, os filhos. Né, um que tem muito saudosismo do tempo do tiro de guerra, né, Marco, e os demais integrantes aqui do grupo Eterno Atiradores. Eu também gostaria de parabenizar em especial a senhora do Sargento Robert, Lidiana, me chamou a atenção que o vereador Rafael Frabetti citou aqui, no que diz respeito ao sacrifício que tem que ser feito pelos familiares. São 2 anos. Nesse período, quando o vínculo com a sociedade, com a comunidade, está maior, quando a afetividade ainda está mais aflorada, temos que mudar. E normalmente, pelo que eu percebi, não são lugares próximos, né? Por exemplo, o sargento está indo agora junto com a família, ali pertinho, né, Goiânia? Pertinho, poucas horas de viagem. Aliás, ainda bem que não coube a mim, presidente Janete, a leitura do currículo do sargento, porque eu não teria fôlego. Não teria fôlego. E o sargento Robert, realmente, eu comecei a conhecê-lo melhor, por isso que eu vou, deixei para falar do João Francisco da SIG daqui a pouquinho, quando fui convidado pelo prefeito João Carlos dos Santos, pelo vice Cassiano, a comparecer até a escola Manuel Joaquim Fernandes. Era um sábado pela manhã, lançamento do projeto dos atiradores mirins. E lá fui. E encontrei o trovão a 250 por hora. E a filhinha dele, a Lara, a 240, porque onde o pai ia, ela estava atrás. Uniformizadinha, legalzinho. E é um projeto fantástico, por isso que eu deixei para lhe parabenizar agora, João Francisco Galhardo, presidente da ASSIG, pela sua visão. Você demonstrou ser um presidente de vanguarda, apoiando um projeto tão importante. Por que importante? Porque lida com o nosso futuro, lida com as crianças que são o maior presente que nós, pais, podemos ter. E sempre foram muitíssimo bem tratados. A gente fazia parte num grupo do WhatsApp, acontecia alguma coisa, lá estava o Trovão postando as crianças em atividade, em alguns lugares, eu acho que teve atividade no bosque, em outros lugares, e eu que trabalho há muitos anos, todos sabem aqui, com crianças, vi o cuidado, o carinho, o respeito demonstrado em ações que aconteciam dentro desse programa. Que coisa bonita. Trabalhar com criança é a melhor coisa que pode acontecer, porque a gente consegue moldar muitas qualidades. E me chamou a atenção essa interação da comunidade, com a comunidade, que o Trovão sempre procurou ter. Logo surgiu o projeto dos Eternos Atiradores, que é um grande sucesso. É só, aqui eu tenho certeza que vários de nós já estivemos nos últimos desfiles cívico-militares, e quem que não aguardava a hora de chegar o desfile dos Eternos Atiradores? Pessoas que, muito bem foi dito aqui, há muito tempo a gente não via, a gente não convivia. E lá estava ele, orgulhosíssimo, com a farda, com o uniforme. Normalmente fala farda ou uniforme? Na Carlos Ferrari, chamando a atenção de todo mundo. E aquele orgulho demonstrado por cada integrante do grupo Eternos Atiradores de um dia ter prestado serviço militar. Por um breve período, inesquecível e memorável período de sua vida, esteve lá com muito orgulho, se dedicando à pátria amada. E isso também não tem preço. Então, estas duas só foram algumas das ações, das várias que nós acompanhamos de iniciativa do Sargento Trovão. Sem dizer o apoio, volto a dizer, aos brilhantes músicos que hoje deixam essa solenidade ainda mais festiva, ainda melhor com a presença de vocês. Então, Trovão, pode ter certeza de uma coisa. De minha parte, vai ficar um desejo em relação a você, de muito sucesso. Aliás, é um desejo de todos aqui. Aliás, nem deveríamos desejar isso, porque você é sinônimo de sucesso. A sua vida é recheada de sucesso. E você sempre estará cumprindo meritoriamente com as suas funções. Tenho certeza que o sargento Odinei que chegou tem uma difícil missão, né? Você mesmo falou aqui, porque não é fácil, né? No mínimo tem que deixar, ó, tô cobrando você, hein? No mínimo igual quando foi com o Robert Trovão Costa, o nosso homenageado aqui da noite. Mas temos certeza que pela sua capacidade também vai tirar de letra. Então, o desejo meu para você é sucesso. E eu tenho certeza que o sentimento que eu vou ter em relação de você são basicamente dois. Primeiro, respeito. E segundo, saudade. Parabéns, Robert Trovão Costa, que a partir de hoje, digníssimo cidadão benemérito Garcês. Parabéns.
Bem, continuando, quero chamar aqui a Gediael Elias Batista, da Corporação Musical de Garça, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, excelentíssimo senhor prefeito, né, a mesa, os vereadores. Bom, os garcenses aqui, né, acho que 99% aqui que está presente são garcenses. E é de conhecimento de todos que a Corporação Musical Garça sempre foi uma tradição da nossa cidade, né? Antigamente ela era chamada Corporação Musical Santa Cecília. Então eu sempre bato muito nessa tecla. A cidade de Garça foi emancipada em 1929 e em 1930 foi criada a banda. Naquela época, havia uma lei que as prefeituras deveriam incentivar, né, o caso aí da cultura, da música. Então toda a cidade tinha banda, Duartina, Fernão Dias, todas as cidades tinham uma banda. Era algo memorável naquela época, onde as crianças não tinham os eletrônicos que tem hoje, então as pessoas tinham uma única diversão, e ver a banda, né? E eu cresci vendo a banda, e ali está o meu pai no bumbo, tem o meu irmão no sax tenor, meu tio, a família toda, né? Está o Luiz Carlos ali, o Dinho. Então, eu cresci vendo a banda. E o que aconteceu? Em 2003, pelo falecimento do seu Geraldo, que ficou há muito tempo à frente da Corporação Musical Santa Cecília, a banda então encerrou as suas atividades. Então a banda ficou durante 15 anos sem se apresentar, sem fazer absolutamente nada. Foi quando então o Sargento Trovão teve a ideia, né, dos ex-atiradores de fazer o desfile. E eu então, como tinha feito tiro de guerra, e na época eu era o corneteiro lá, né, então eu liguei para o Sargento Trovão, falei: Sargento, olha, fui atirador, e eu gostaria aí de fazer parte do desfile que vai ser feito aí no dia, no desfile cívico, porque eu fiz o tiro de guerra e eu gostaria de tocar. Pode, sargento? Reuni o pessoal da fanfarra, ele falou: vai em frente. E aí chamei o meu tio, chamei o meu irmão, chamei o outro músico. Até então era 4 ou 5 músicos que tinham participado do tiro de guerra e iam desfilar junto aí com os eternos atiradores. Só que aí chamou um, falou com o outro. Conclusão, nós reunimos a maioria dos músicos, né, os antigos músicos da Corporação Musical de Santa Cecília. E aí a gente então começou uma nova etapa aí da Corporação Musical Garça. E surgiu várias dificuldades. A gente não tinha instrumentos, os instrumentos muito antigos, instrumento parado há 15 anos. E como que a gente ia fazer? Sargento Trovão foi à frente, se responsabilizou pelos instrumentos, né, emprestados pela prefeitura, cedeu espaço para a gente ensaiar. Então, sem o auxílio do sargento, a Corporação Musical Garça não estaria em atividade hoje, né? Então, ele foi assim a base da formação da nossa corporação. E a gente conseguiu resgatar, acho que o mais importante, que é a tradição da banda, né? Como eu falei no início, era casual, todos nós íamos para a praça no domingo, quando acabava a missa, havia a banda tocar. Isso hoje, infelizmente, não existe mais. Só para vocês terem uma ideia, tem a banda em Marília, Senac, mas muito pequena, tem a banda de Promissão, pequenininha, temos agora a Garça novamente, e acabou, não tem mais. Por quê? Porque justamente falta esse incentivo. Algumas pessoas falam assim, ah, nos cobram, mas por que que a prefeitura, Eu só tenho a agradecer aqui ao prefeito, porque as pessoas não entendem que a legislação mudou, as leis mudaram. Como que era a banda antigamente? Antigamente eu entrei na banda com 10 anos de idade. Eu ia lá, chegava lá com o Sr. Geraldo, tinha um caderno, a gente assinava, todo mundo assinava, no final do mês vinha o cheque da prefeitura, né? Mas não era a prefeitura, era o Estado. Hoje não pode ser mais assim, hoje não funciona mais assim. Hoje as leis mudaram. A gente vê por parte da prefeitura o desejo de nos ajudar, mas aí vem as dificuldades. Por exemplo, semana passada, o prefeito comunicou à secretária de Cultura sobre um projeto do Estado para doação de instrumentos. Só que a banda não pode entrar nesse projeto porque nós não temos CNPJ. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, né, para esclarecer justamente essas perguntas que as pessoas não fazem. Então, a lei mudou. Não é como antigamente, então há uma dificuldade, hoje em dia tudo é CNPJ, existem leis trabalhistas, é uma dificuldade muito grande. Por um lado é bom, né, porque bota a casa em ordem, por outro lado fica mais difícil, mais burocrático, mas nós só temos a agradecer aqui à prefeitura, que em tudo que eles precisam, tudo que a gente precisa, eles procuram nos ajudar através da Secretaria de Cultura. E assim foi formada a banda, pessoal. Então, com aí o pontapé inicial do Sargento Trovão, juntamente com os músicos, a gente conseguiu esse grande feito, ao meu ver, é um grande feito em conseguir reerguer novamente a Corporação Musical Garça, né? Eu peço desculpa para vocês, em nome da corporação, porque é muito difícil para a gente durante a semana. Nós estamos em 5 agora, né? Porque uns trabalham, outros estão na faculdade, outros dão aula, outro está de mudança, outro levar a filha para outra cidade. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui nesta homenagem ao Sargento Trovão, que foi o responsável, um dos responsáveis pelo retorno da Corporação Musical. Agradecemos também a SIG, né? O João, o Fábio, que doou para a gente o uniforme, que foi muito, muito bom, porque a gente está se apresentando em outras cidades, a gente leva o nome da nossa cidade, junto com o brasão da banda, o nome da SIG, e isso aí é muito importante. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, em especial ao Sargento Trovão, que foi o responsável pelo retorno da Corporação Musical, por todo o apoio, né? E o Sargento, como todos falaram aqui, estava preocupado com o sargento que ia vir depois dele, né? E nós demos sorte, pessoal, porque o sargento Dinei é músico, né? Então, nós estamos tranquilos. O sargento Dinei é músico, né? Tocou aí também na banda do exército. E já nos deu total apoio também. A gente está ensaiando lá. Estamos já, assim, bem próximos. Então, com relação à corporação, nós estamos muito felizes aí com a chegada do Sargento Odinei. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado e pela paciência em ouvir aí o meu discurso. Obrigado, Sargento Trovão, por tudo. Ai, desculpa. E nós gostaríamos agora de tocar a Canção do Exército, tá? Não sei se pode quebrar um pouquinho do protocolo aí. Nós vamos tocar a Canção do Exército e pediria aí que os Eternos Atiradores nos ajudassem aí a cantar com toda a força.
Eu vou te chamar. Tá marcado.
Tá marcado. Ah, então tá bom. Obrigado.
Tá no script. Neste momento, eu vou convidar o senhor prefeito, João Carlos dos Santos, para fazer a entrega ao nosso homenageado de um título honorífico de cidadão garcense ao sargento Robert Trovão Costa. Vai lá na frente. Os dedos lá na frente.
Câmara Municipal de Garças, Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Garças, nos termos do decreto legislativo número 028 de 2019, de 2 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Silvio Boel, outorga o título de cidadão garcense ao senhor Robert Trovão da Costa pelos relevantes serviços prestados às comunidades. Assina aqui o presidente Wagner Luiz e também a primeira secretária Janete Comis. Garça, fevereiro de 2020. Trovão, para mim é uma satisfação, é um orgulho e uma grande oportunidade. Está preso. Uma dobradiça, mas está bom. E uma grande oportunidade de poder, sem dúvida alguma, em nome dos garcenses, poder entregar esse reconhecimento a você. E espero que. Eu sei que outro dia você me mandou uma foto lá da sua parede lá em Goiânia. Eu tenho certeza que nós, garcenses, estaremos diariamente na lembrança sua e da sua família, tá bom? Então, muito obrigado e agradecemos e desejamos, como já falamos, todos falamos aqui, muito sucesso, que você possa encarar o que vem pela frente, sempre com muita seriedade, muita dedicação e, principalmente, promover as mudanças que você deseja. Muito obrigado.
Espera um pouquinho vocês dois aqui. A esposa e a filha, vem até aqui à frente, fazendo favor.
Vamos para frente vocês.
Está importante. Cadê a filha? Isso.
Oi?
Tenho aqui. Empresta esse título para mim. Cadê? Já fica do lado ali. Já. Fica aí, João. Vai, já fica já, vai. Fica do lado. Fica do lado ali. Estou abreviando um tempo, tá? Estou abreviando um final. Rápido. Ó, se demorou, não vai. Um, dois e já.
Uma boa noite a todos. Eu queria aqui, primeiramente, cumprimentar a nossa mesa, a vereadora Janete, representando o nosso presidente, Cassiano Peregrini, nosso vice-prefeito, Enéas, representante do Rotary, amigo, Carlos Sargento Adinei, nosso novo instrutor-chefe do Tiro de Guerra, João Galhardo, presidente da SIG, amigo também, prefeito João Carlos dos Santos, uma mais alta autoridade aqui, civil presente, prefeito da nossa cidade, Eduardo, representante do Lions, aos nossos vereadores Fabretti, amigo e parceiro também, Marcão, e eu queria também via Deise aí também, outra parceira. E também em nome do nosso vereador Silvio Ruela, o qual me indicou essa, a gente chama no exército de comenda, né? Para vocês título, para mim é comenda. É a mesma coisa. Eu queria também cumprimentar aos convidados que estão aqui presentes, minha velha guarda, que me dirigirei daqui a pouco a vocês, que são os eternos atiradores. Meus atiradores formados em 2018 e 2019, que estão aí presentes também. A Corporação Musical, que foi outra ramificação do nosso comando, e que graças a Deus tem dado, e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Aos familiares dos meus atiradores que estão presentes também. Muito obrigado por terem vindo. E em especial a minha esposa e a minha filha. Eu queria cumprimentar também alguns amigos aí da prefeitura, Fábio Bonassa, Roberto, Via Bianca aí também, professor Cássio Adonis, Livi também, viu, velhinho? Respeito enorme pelo senhor, daqui a pouco eu me dirijo ao senhor também. E a mais autoridade, a maior autoridade militar presente, o subtenente Garcia. Muito obrigado pela presença. Para mim é extremamente salutar, eu fico feliz em estar aqui nesta noite. Geralmente a gente fica aqui na mesa para saudar alguém e hoje a gente está sendo homenageado. Eu vou quebrar o protocolo, eu fiz um discurso para vocês, mas eu acho que não vai ser conveniente. Eu vou entrar no histórico desde a minha chegada aqui em Garça e até a minha saída. Chegamos aqui 27 de novembro, eu e minha família, com o intuito de assumir o comando de tiro de gás 0214. A ideia é desafiador, com certeza. Sabíamos que o compromisso aqui seria muito grande. Chegamos aqui sem conhecer ninguém. Tivemos uma passagem de comando não muito boa, mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que, ao mesmo tempo que eu não fui recepcionado da forma que eu queria, mas com erros e com acertos eu consegui superar isso aí. Eu tinha dois projetos, eu tinha dois objetivos aqui em Garça. Tá? O primeiro, que eu queria realmente exercer o comando, eu queria mostrar primeiro para mim próprio que alguns paradigmas, algumas místicas de comando, que a gente sabe que não é fácil, mas que daria para fazer um bom comando se eu colocasse em prática tudo aquilo que eu planejei e aquilo que eu tinha certeza que com muita boa vontade e com apoio eu teria a capacidade de colocar, fazer com que o negócio funcionasse. E segundo, é oferecer aos meus atiradores a máxima atenção possível, dar-lhes o maior apoio necessário, mostrar-lhes que o verdadeiro comandante, ele sangra, ele é o último a deitar, ele é o último a comer e o primeiro a ajudar aos seus soldados, aquele que realmente se fizerem necessário. Minhas duas preocupações eram essas. Mas, na minha chegada, eu tive mais três problemas. Primeiro, o nosso tiro de guerra estava afastado da sociedade por uma série de motivos. Isso me preocupou muito, mas muito mesmo. Porque, como já foi bem falado pelo sargento Adinei aqui, o tiro de guerra tinha na época 74, 73 anos de existência. Em média, quase 7 mil atiradores formados. Então, historicamente, era inadmissível que o tiro de guerra se afastasse da sociedade. Porque se tem algo que resplandece uma instituição, é sua história. E a gente aprende nos bancos militares, nos bancos escolares de militares, que todo exército ele tem que valorizar a sua história. E isso me preocupou muito, esse afastamento da sociedade. O afastamento do diretor do tiro de guerra. Hoje, como já foi bem falado pelo nosso prefeito João Carlos, hoje é ele. Mas poderia ser qualquer um. Então, em hipótese alguma, isso poderia ter acontecido. Porque o diretor de tiro de guerra, ele é o chefe imediato do instrutor-chefe. Eu devo satisfação a ele. Eu tenho que mostrar para ele os meus planejamentos. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu pretendo fazer. E o principal, qual o objetivo da minha vinda para cá. Como foi falado aqui no nosso histórico, o Exército ele é muito sábio. Aliás, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, PM, Polícia Civil, ela é muito sábia. Espera-se muito tempo para forjar um homem. Quando ele é colocado nessa função, é porque pode ter certeza que ele tem plena capacidade de tocá-lo e conduzi-lo, e da melhor forma possível. E eu tive outra grande surpresa também. Fazendo pesquisa assim, aqui na minha chegada, antes da incorporação, eu descobri também que eu tinha um problema maior ainda, que era o medo de alguns pais de deixar o atirador com a gente lá no tiro de guerra. Por místicas negativas, condutas negativas, por vários motivos. Essa sim me preocupou. E partindo dessas duas premissas, eu parti meio que, sentei com a minha esposa, logicamente, passei, como ela é minha conselheira, eu tenho essa sorte, né? Deus é muito bom, que além de me dar uma mulher, me deu uma pessoa de extrema inteligência. De imediato chegamos a um consenso que teríamos que mudar isso da água para o vinho. E a única forma que eu achei de mudar isso era com trabalho. O relacionamento com a prefeitura estava extremamente arranhado, sangrando, literalmente. E eu não teria como chegar e pelo menos solicitar algo, porque algo não estava funcionando errado, então nada seria facilitado para mim. Consequentemente, para mim e para os meus atiradores. Porque o comandante, ele, como foi bem falado aqui, a gente sabe que eu, particularmente, não procuro nada para mim. Todas as atividades que eu fiz aqui em Garça foi sempre voltado e preocupado com o bem-estar do nosso atirador. Procurei o nosso diretor de tiro de guerra, levei para ele o que eu queria fazer, quais seriam os meus planejamentos, como eu pretendia fazer, de forma que em curto espaço de tempo nós conseguimos estreitar isso aí. Tanto com ele quanto os secretários. Não posso reclamar que eu tive apoio geral de todos os secretários. Quando eu falo secretários, de todos os seus componentes também. E com os pais foi um pouco mais complicado, porque eu teria que entrar na família. Se eu perguntar para os atiradores aqui, os eternos atiradores, se eu perguntar para alguém se algum instrutor-chefe foi na casa de vocês, eu já sei qual é a resposta. E isso eu teria que mudar. Didaticamente, como educador que nós somos, essa aproximação com os pais para mim foi fundamental. Ir na casa, perguntar como é que o filho está, o que é que o filho está fazendo de errado, porque se ele transparecesse algum problema comigo lá, o pai e a mãe saberiam me dizer. E o principal, senhores, é dar referência aos pais. Dizer a eles, dar tranquilidade, de que os filhos que estavam comigo lá, uma coisa eu sempre garantia a eles, que eles não ficariam pior. Tentaria resgatar, tentaria conduzi-los da melhor forma possível. E essa aproximação com os pais foi fundamental para o meu comando. Fundamental. Como é feito nas escolas, né? Alguns coordenadores, alguns professores chamam os pais para conversar, para ver o que a gente pode fazer para melhorar. Isso foi um tiro certeiro que eu dei. Partindo dessa situação, tudo melhorou no meu comando. Tudo. Trouxe alguns projetos que eu sabia que teria como dar certo. Partindo dos eternos atiradores, minha velha guarda. Vocês sabem o quão respeito eu tenho por vocês. Eu sempre falo para vocês que vocês construíram a história daquele tiro de guerra. O instrutor-chefe, ele tem que ter a sensibilidade de entender que eu estou aqui de passagem. Quem levantou aquele tiro de guerra, quem construiu a história, cada tijolinho que foi colocado ali foram vocês. Não é à toa que Deus me abençoou com tantas glórias, tantas notícias boas, tantas auras boas que eu tenho de vocês. A grande maioria dos senhores tem idade para ser meu pai. Talvez aí o carinho que eu tenho por vocês, porque eu não tive pai. E nem por isso a gente se perde na vida. E por longas datas no exército a gente aprende isso. Estou indo, sempre falo isso, estou indo para a reserva também. E da forma que eu trato vocês, é da mesma forma que eu quero ser tratado quando eu estiver nessa idade que vocês estão hoje. Assim funciona a minha cabeça. Eu só tenho a agradecer por todos os momentos que eu passei com vocês. Todos. Nas conversas, nos jantares, nos conselhos. Seu amado está aí que não me deixa mentir. Eu gostaria de... Só para vocês terem uma ideia como é que funciona a minha cabeça. Independente de qualquer coisa, de religião, de qualquer coisa. Seu amado é evangélico, eu sou católico. Nada me impede de ter o respeito, o carinho e o amor pela inteligência, pela capacidade de conversa que ele tem. Muito obrigado por vocês terem feito parte do meu comando. Eu só tive glória, senhores. Fui muito feliz em trazê-los de volta para a casa que é de vocês. Ela não é minha. Aos meus atiradores medianos, aos que eu formei, tive a honra de formar, eu não tenho nem palavras da experiência que eu estou levando de vocês. Nem palavras. Porque a experiência que vocês estão passando hoje vão ser experiências exatamente que minha filha vai passar daqui a uns anos. E hoje eu sei o remédio para dar para ela. Porque pela dificuldade de vocês, pelas quantas vezes que vocês chegaram até a mim e me pediram conselho, aqueles com quem eu tive que ser duro, porque eu tinha que ser duro, o comando ele tem que ser flexível, mas tem que ser forte também. Procurei mesclar isso aí. Dava muito puxão de orelha, né? Muitas conversas sérias, mas o intuito vocês sabem quais eram. Sempre foi trazer vocês para o melhor caminho. Do nosso projeto Soldado Mirim, trabalhar com crianças. Como foi dito aqui, foi lido pelo Fabretti, eu tive uma passagem esplendorosa pelo Haiti. Minha filha estava com 2 anos de idade, 2, 3 anos. Tive que me ausentar da minha família para cuidar de um outro país. E lá eu passei por situações, missão de paz. Então, a gente estava lá para restituir um país. E lá eu tive muitas experiências, as quais, depois que eu voltei, e uma das, esse projeto Soldado Mirim, foi em função dessa minha passagem pelo Haiti. Por ver e presenciar tantas crianças sendo maltratadas, passando por necessidades, não porque queriam, porque o país naquela época estava passando por uma necessidade horrível. Imagine vocês estarem numa patrulha e crianças estarem dos seus lados pedindo água e comida. Não desejo isso para ninguém. E quando eu retornei ao Brasil, eu me fiz prometer que eu, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu trabalharia com crianças. Até porque nós sabemos o quão essas crianças hoje são assediadas para ir para o caminho ruim. Dentro das escolas, nas portas das escolas, dentro das próprias famílias, senhores, as nossas crianças estão sendo corrompidas. E não adianta mais jogar só a culpa no poder público. Não, é culpa do município, é culpa do Estado, é culpa do governo. Temos que parar com isso. Temos que tentar fazer a nossa parte. Só com nossos filhos, eu sei que, se vocês me perguntarem se eu quero o de bom ou de maravilhoso para minha filha, com certeza eu quero. E trabalho muito para isso. Mas a gente tem que se preocupar um pouco mais com as nossas crianças que estão aos nossos lados. E só estando perto delas que a gente sabe da responsabilidade que é. Se vocês pararem para pensar, eu trabalhei, eu sempre falo isso, os três pilares, né, as três gerações que nós podemos trabalhar com o ser humano. Com a criança, com os medianos e com os velhinhos. Um se espelhando no outro. A criança olhando para os meus medianos e querendo estar no lugar deles. Os medianos me apoiando no projeto Soldado Mirim, tendo a capacidade de dar exemplo àquelas crianças. E os nossos eternos atiradores sendo valorizados. Não tinha como dar errado, senhores. Isso aí é tática de guerra. Você trabalhar com o lado psicológico das três gerações da fase do homem. Mais do que certo. Então, eu particularmente falo, confesso a vocês, tenho muito, muito a agradecer. Sou um homem abençoado. Tudo que eu ouvi aqui, eu jamais pensei que eu fosse ouvir um dia. Porque eu nunca trabalho para escutar elogios. Eu sempre trabalho para ouvir críticas. Agora, a crítica, ela tem que ser construtiva. E depende de quem vem também. Se for de uma pessoa que eu sei que quer meu bem, eu vou ouvir. E quando vem elogio, da forma que está vindo, pode ter certeza, porque me dá a sensação de ter feito um bom trabalho. Eu queria aqui, nesse momento, agradecer, fazer alguns agradecimentos, porque estou tiro de guerra, isso vem bem falado com a Ginei, não tem como trabalhar só. O apoio que eu recebi aqui em Garça, eu teria que retribuir de qualquer forma, porque foi fundamental o apoio de todos aqueles que realmente estiveram do meu lado nesses 2 anos. Pessoas que foram importantes no meu comando. Prefeito e diretor do tiro de guerra, prefeito João Carlos. Fundamental. Fiquei muito preocupado na minha chegada, porque, como eu já bem falei aqui, estávamos distantes, mas numa conversa nós conseguimos alinhar os nossos pensamentos e colocar em prática todos os nossos planejamentos. Existe um ditado no Exército, senhores, que a gente diz o seguinte: o nosso comandante nós blindamos. Nós cercamos. Não deixamos de nada acontecer com ele. Isso é missão de soldado. Foi exatamente essa missão que eu fiz com o nosso diretor de guerra, tiro de guerra. Blindar, proteger. E minha forma de blindar e proteger é trabalhar. Fazer com que confie no nosso trabalho. E a forma de confiar é realmente a gente mostrar trabalho. Muito obrigado pela confiança, prefeito. E esses 2 anos que eu passei aqui, pode ter certeza. Sempre me pergunto, alguns instrutores têm uma dificuldade muito grande de conversar com o prefeito das cidades, aqui no próprio interior de São Paulo. E quando eu falo que eu tinha essa facilidade, conseguia as coisas, acho até estranho. Falei, cara, Deus é maior. Ele sabe dos nossos objetivos. Muito obrigado por tudo. Pela amizade, pelo respeito e pela consideração, tanto comigo quanto com a minha família. A minha esposa e a minha filha. Peças fundamentais para o meu comando. Falo e repito para você, Odinei. Se tiveres a tua esposa do teu lado, a tua filha, você vai ter momentos de nervosismo, momentos de exigência. Mas elas são fundamentais. As mães sabem do que eu estou falando, as mães dos meus atiradores. Da capacidade da Lidiana tem de coordenar e chamar as mães para termos uma afinidade e para mantermos os nossos atiradores da melhor forma possível. Muitos bazares, muitas reuniões, muitas conversas, parcerias. Deus é tão maravilhoso, como eu falo para vocês. Hoje eu tenho mães aqui de atirador. E por incrível que pareça, senhores, eu tenho as 3 gerações aqui comigo. Atiradores mirins, os medianos e os eternos atiradores. Então, eu creio que eu não estou e nunca estive no caminho errado. A minha esposa, muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Por ser mãe, por ser companheira. Nos momentos de tempestade, por ter me acalmado, por ter a capacidade de realmente ser o que a gente espera de uma mulher. Parceira. A minha filha, sem comentários. Sabe que teu pai está aqui e vai estar sempre do teu lado. Tudo que eu faço é em função de você. Queria agradecer também a minha família que está lá no Maranhão. Mãe, irmãos, sobrinhos. Como eu já bem falei, eu prometi sair da minha zona de conforto, já bem falado aqui, aos 19 anos de idade. E o sobrenome que eu carrego aqui no meu peito é da minha mãe. E eu prometi a ela que onde eu passasse, eu iria dar honra a ela. E estou cumprindo até hoje, vou cumprir até o meu último dia enquanto eu estiver aqui. Vou me aposentar e com certeza estarei perto dela. A minha segunda família, que é a família da minha esposa, que mora em Imperatriz. Isso é outra gratidão que eu tenho. Eu não tenho um padrasto, aliás, minto, eu não tenho um sogro, não tenho uma sogra. Eu tenho um pai e uma mãe. A minha equipe de serviço fixa do tiro de guerra. Luan, seu tio, Dona Maria. Ao Luan pela parceria, pelo entendimento, por muitas vezes eu ter deixado ele isolado, trabalhando, por ter confiado no meu trabalho, por ter, eu ter passado essa confiança a ele. Além do meu secretário, meu amigo. Muito obrigado, meu velho. Eu sei da tua capacidade e eu tenho certeza que o Adinei vai saber usar isso também. Além de tudo, o comandante, ele tem que saber utilizar o que ele tem nas mãos. Ao seu tio, cadê seu tio? Foi embora? Muito obrigado. Ficou no ano de 2018 comigo, 2019 se aposentou. Mas é um camarada, viu, Adinei? Confie. Conta muita história, mas é um cara de confiança. Gosto muito daquele velhinho. E a Dona Maria... Você se aposentou também, né? Já se aposentou? Já, né? Voltou? Foi? Voltou? Como é que tá a história? Tá. Outra parceira também. No jeitinho dela, mas tem que agradecer também. Aos monitores que participaram do meu projeto, o nosso projeto Soldado Mirim. Vocês é quem tocaram aquele projeto, eu sempre falo isso. A minha parte de coordenação, execução e planejamento já está na alça massa. Mas vocês foram que foram presentes naquelas crianças, foram muito presentes. Não sei se tem algum aí. Mas os voluntários, só lembrando, senhores, os monitores do meu projeto, todos são atiradores. Eu tenho mais o Sorlando, que foi destaque em 2018, e a irmã dele, Isabela. O restante, todos voluntários. Eu só tenho que agradecer também. Ao João Galhardo e ao Fábio Dias. Tenho a sorte de trabalhar, de conviver e ter amizade. Deus, como eu falo para vocês, Deus é muito bom. Eu não sei se eu sou tão bom assim não, mas eu tenho a sorte de ter essas pessoas do meu lado. Muito obrigado pela parceria e pela confiança. Isso eu estendo a você, viu, Fábio, e as suas meninas lá também. Eu sei do trabalho, reconheço o trabalho, porque eu já fui dessa função, de encarregado de material, e é extremamente complicado. Ver o resultado, todo mundo quer, né? Mas fazer, ninguém quer. Meus parabéns. A família Tavares, que está aí presente também. Todos os Tavares. Eu tive a honra de formar o filho do Everaldo em 2018, que está aí presente também. Muito obrigado por tudo, meus camaradas. Por ter acolhido a minha família, por ter me acolhido. Até pela facilidade de contato, de frente ali para o nosso tiro de guerra. Mas principalmente pela sinceridade e pela parceria. Toda a sua família, principalmente a seu Tavares. Um abraço naquele velho. Tenho um carinho muito grande por ele. A família Barbosa, que está aqui presente também, na figura do Paulo, da Carol e da Ana, que eu formei, um atirador também, o Chiquinho Francisco. Muito obrigado pela parceria também. Aos nossos colaboradores de tiro de guerra, eu tenho aqui o Eliseu, que é um grande colaborador nosso, sabe das nossas necessidades, sempre tem nos ajudado e tenho certeza que vai continuar ajudando o Adinei. Tem o Mauro da Datrel também, que não está presente aí, mas é outro camarada que me ajudou muito com cesta básica. Isso aí foi outra seara que nós entramos. Além de trabalharmos o lado social, ajudamos muitas famílias que no momento H, momento X, a gente esteve presente também. Aos meus eternos atiradores, minto, aos meu, nossa corporação musical, fiz o que tinha que ser feito. Vocês chegaram para mim e pediram aquilo que vocês queriam. Eu, como comandante, não podia mais, só se eu fosse um leso ou um louco que não desse oportunidade para vocês. Profissionais de mão cheia, com vontade de trabalhar e para me apoiar no tiro de guerra. Mas em oportunidade de vocês me apoiarem nas formaturas. Eu só tenho que agradecer. Com jeitinho, né? Aquele sábado que vocês não trabalham, a gente colocava lá. Eu fico muito feliz
ver o resultado. E daí é para melhor. Pode ter certeza disso, Jadiel e família. Todos os senhores estão presentes. Estenda aos demais. Aquele espaço lá é de vocês. Encontraram o músico, então melhor ainda. E o que vier, pode ter certeza que vai dar prosseguimento. Só se o camarada for muito apagado e não querer tocar esse projeto de vocês. Que só tem coisas boas. Muito obrigado pelo apoio de vocês também. Aos nossos eternos atiradores, sem palavras. Vocês são a alma daquele tiro de guerra. Vocês são a história viva daquele tiro de guerra. Já ouviram falar em biblioteca ambulante? É o que vocês representam para mim. Pessoas vivas, história viva. Fico muito feliz em tê-las comigo. Quando eu falo da prefeitura, da prefeitura municipal, em nome do prefeito João Carlos, eu estendo as secretarias. Eu vejo ali a primeira-dama do Fundo Social, a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Você sabe da parceria que nós fizemos e eu tenho certeza que vai manter. No Fundo Social, aliás, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Fabonasso, outro parceiraço, sem comentários. Eu só tenho que agradecer, se conseguimos, foi mérito nosso, ao professor Cássio Adões, que foi o nosso primeiro chefe de gabinete. Muito obrigado pelo primeiro ano de contato, professor. Você sabe da admiração que eu tenho pelos nossos mestres. Tenho irmã professora, minha esposa é professora, eu também sou professor, então eu tenho um carinho muito grande por quem nos moldou. Se este que vos fala tem essa postura, porque com certeza algum mestre, aqueles que são professores aqui, meus parabéns, alguns mestres me deu a capacidade de chegar onde eu cheguei. Muito obrigado pelo apoio. A Bianca, que está aí presente também, não sei se já saiu. Agora eu queria fazer um agradecimento especial. Dois agradecimentos. Primeiro, aos pais dos meus atiradores. Muito obrigado pela confiança. Vocês foram muito importantes no meu comando. Essa aproximação com vocês, para mim, foi muito importante. Me deu mais segurança, transparência naquilo que eu queria. Eu não sei fazer nada escondido de vocês. Aqueles pais que não entenderam e que se afastaram, pode ter certeza, os atiradores que eu tive que desligar foi por causa disso, porque o pai e a mãe não me apoiou. Vocês estão aqui presentes porque são nossos amigos. Muito obrigado pela parceria. E para finalizar, aos meus atiradores formados em 2018 e 2019. Fiz o que eu pude. Se conseguir algo, Deus abençoou. Se vocês atingir os objetivos de vocês, sejam plenos ou parciais, mas não se esqueçam dos ensinamentos que eu passei para vocês. Tive a preocupação de passar conhecimentos de vida, não só conhecimentos cívicos e militares. Pela experiência que a gente tem e pela imaturidade que vocês têm, mistura certa para dar certo. Então siga os bons exemplos. Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, mas tentei me superar para lhes fornecer, para lhes dar segurança. Tenho defeitos, muitos, mas uma qualidade que eu tenho e que eu passei para vocês, insistam, persistam, acreditem, briguem. Não deixem ninguém lhes rotularem. Façam com que a vida de vocês seja menos dolorida. E vocês sabem a forma de fazer isso. Uma boa sorte, contem comigo sempre. Agora a todos, estamos em Goiânia. Me apresento na segunda-feira, ainda estou na situação de não me apresentar, mas a casa lá é de vocês. Passarem por lá, quiserem nos visitar, tem um cantinho lá. Esse aqui vai estar lá no meu cantinho gacense, minha esposa sabe do que eu estou falando, está montado lá, com muito orgulho, porque eu terei prazer, senhores, que todos os dias me lembrar que eu sou gacense. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter duas naturalidades. Ludovicense por nascença e garcense por consideração. Porque vocês me deram a honra, estão me dando a honra de ter esse título. Muito obrigado pela consideração ao vereador Rueda pela indicação. Dê um abraço nele, Vufabrete. Eu sei que ele não está presente, conversamos sobre isso, mas O filho gacense de vocês estará lá em Goiânia. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Convido a Corporação Musical de Garça para a execução da Canção do Exército. Informo que esta sessão foi transmitida ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal oficial do YouTube, ficando o vídeo disponível para acesso logo após o término desta solenidade. As fotos tiradas durante este evento serão postadas em nossa página oficial no Facebook e na galeria de fotos no nosso site. www.garçaspleg.br. E ao encerrar este ato público, agradecemos as autoridades presentes, ao público que prestigiou essa solenidade. Boa noite a todos.
Thank you. can see his blood. We know the loss of fear that he's old of to done. He's been waiting since you left me, and I'm drowned in a flood. See, I always been on fire, but without you, I give up. If I can't sing a love song, we it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but maybe that's just me. To what we've got, it doesn't make a difference if we meet or not. We got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot.